Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Que o Aquário, na verdade, ele é revolucionário, e revolucionário não é paz e amor. Basicamente, isso que eu interpretei desse texto que você falou. Que o Aquário, ele tem um tanto de violência, que a gente precisa ficar ligado nisso. Queria que você falasse um pouco dessa transição.
Aquário é um signo que exila o sol. Então, ele exila, ele acha que tudo tem que ser em bem do grupo. Então, isso é interessante em algumas, né?
Em alguns momentos.
Em alguns momentos, em alguns contextos. Mas isso pode sufocar o exercício da liberdade individual, né? Então, em benefício do grupo, deixo disso. Em benefício da paz mundial, né? Então, acho que tem que ter um equilíbrio das duas coisas, né? Porque senão as pessoas ficam sem esse espaço de brilho próprio.
Uhum.
Então o Aquário faz, ele tem esse tipo de, e ele vai exilar qualquer tipo de poder. O que tiver no poder é contra.
Uhum.
Né?
O anarquista.
É. Uhum.
E isso, dependendo de um contexto, a gente viu recentemente, isso pode também criar um problema, porque a gente se contra a política, você pode criar um caos, um espaço onde se insere o discurso da antipolítica, mas a gente sabe que o discurso da antipolítica está fazendo política também,
uhum.
Né? É a própria fake news instalada, né? Então tem esses perigos, não é fácil, né, essa vida aí, em comunidade, né?
Não.
Não.
E entrando então no 2024 efetivo, que seria ali em março, qual seria o tom do ano?
Então. A gente tem algumas coisas que eu até anotei pra gente conversar. Vocês já ouviram falar dos eclipses?
Sim.
Dos nodos lunares.
Eu ia até perguntar se a gente tem algum muito significativo.
Cabeça e cauda do dragão, aquela coisa toda.
Teve um agora, final do ano, né? Que teve aquela série que completou a cauda do dragão, não foi um negócio assim?
Tem umas coisas assim, né? Sempre tem pelo menos 4 eclipses por ano.
Uhum.
Então, o alarde a isso também é pra vender like.
Sim.
Claro.
É porque sempre tem 4. Na pandemia teve 6, né?
Uhum.
Aí ali realmente apagou a luz do mundo. 6 vezes.
Sim, o núcleo da Terra parou esse ano.
Né? Coisas do tipo. Essas coisas vendem muito. Então, e a gente tem que tomar muito cuidado porque tem o astropânico, né? As pessoas geram astropânico. E na verdade essas coisas aqui é só pra gente ter uma razoabilidade.
Sim.
Diante do mistério da vida, né?
Uhum.
Então a gente tem o dragão está andando no eixo Áries-Libra. Então os eclipses serão nesses signos.
Áries-Libra,
né? Então aí os arianos e os librianos, eles vão vivenciar, não todos, depende, porque o eclipse vai acontecer no início do signo, ou mais no fim, ou mais no meio. Então depende do grau onde isso acontece.
Uhum.
Mas é nesse eixo. Então, de forma global, as pessoas estão repensando, repensando o relacionamento aqui. Tá? Isso desde o ano passado está acontecendo, eclipses em Libra e em Áries. E aí que as coisas têm transformações, né?
Coletivas ou daí eu acho que
coletivas, aí como é a Sandy e o Júlio, não é o Júlio,
o Lucas Lema.
Separaram, assim, casamentos, a Ana Hickman e o cidadão lá aqui, né? Então isso é isso que fica na mídia.
Sim.
Nossa, casamento de 30 anos, né?
Uhum.
Então coisas nesse sentido. E as questões da guerra, porque a Áries é um signo que rege Marte. Então desde o ano passado a gente está vivenciando agravamentos disso.
Sim.
Né? E isso ainda vai ser uma temática desse ano. Então não é para tudo, para a pessoa que está querendo se separar, já me ouvir aqui se separar, né? Ah, não, o João falou, então é isso. Não, 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 aí você tem que procurar uma terapia primeiro.
Antes de tudo.
Isso, procura terapia primeiro, porque o que está acontecendo é que os contratos de relacionamento estão precisando serem refeitos.
Exato, isso que eu ia te falar, que parece quando a gente vê essas notícias bombásticas de relacionamentos que chegam ao fim, me parece que os relacionamentos estão sendo remodulados, o conceito, né, do relacionamento monogâmico, heteronormativo, tudo isso vem sendo desconstruído e sendo um pouco mais plural, né, não tão nessa coisa dual que sempre foi colocado, assim.
Sim,
tem
sim.
Alguma coisa do céu que explica isso?
Esse eixo, ele vai tratar desses assuntos, os assuntos venusianos,
uhum.
Relacionamento e as questões da guerra,
uhum.
De guerra, da luta, de forma geral, mas também na vida de cada um, no seu, na sua micropolítica. Né?
E que é antagônico, né? Porque você falou no começo do programa que o Júpiter, ele traz uma estabilidade, um certo equilíbrio, né? Econômico, político, e daí, ao mesmo tempo, guerra absurda, sei.
Mas não deixa de ser uma coisa interessante, né? Porque pensa assim, ó, se você tem essa questão de repensar relacionamentos e tal com essa regência, não é interessante que isso seja feito com calma,
uhum.
Né? Com uma certa lentidão,
para
não botar a carroça na frente dos bois.
Que tenha esse equilíbrio, pelo menos, na estrutura,
e
né?
E para tentar alcançar essa estabilidade, uhum. Que Júpiter propõe, assim, de repente. Olha aí.
Faz sentido, viu? Só astrólogos, estudantes de astrólogos. Só aprende astrologia assim. Né? Juntando palavras.
É, né? Que ficou muito na minha cabeça essa história que você falou, que o Júpiter, ele é meio que o pai da história, assim, né? Por essa estabilidade de tempo dele. Eu nunca tinha ouvido
como,
isso.
Como realmente não aborda essa ideia de ter um planeta governando o ano,
uhum.
É sempre Júpiter que dá o tom.
O tom.
Porque ele demora um ano. Transitando
uhum.
Um signo. Então é o tempo do trânsito dele naquele signo. Né? Então como ele vai mudar de signo ali em maio, a gente vai ter uma mudança. E é claro que isso tem sofisticações, né? Ele vai fazer uma quadratura com Saturno a partir daí. Então, enfim, aí dá outros tons, mas vai ser... Tem uma outra coisa que é interessante neste ano, que todas as retrogradações de Mercúrio, o pessoal adora culpar Mercúrio e tudo,
uh-huh.
Né? O pessoal culpa, eles colocam a culpa onde quiser, né?
A culpa é minha, eu faço eu ponho onde ela quiser.
Culpa do Mercúrio é retrógrado, exatamente. E as retrogradações são os momentos que mudam tons dentro do ciclo maior.
Uhum.
Como ele é mais rápido, ele vai fazer isso. Fez isso em dezembro, vai fazer em abril, em agosto, setembro, no finalzinho, e depois em dezembro. Ele vai fazer retrogradações nos signos de fogo. Então, tem um touro acontecendo, pedindo calma e tal. Mas tem o Mercúrio colocando as coisas em movimento, coisa que ele ainda não estava fazendo ano passado. Agora ele vai fazer tudo em signos de fogo. Vai ser em abril em Áries, depois em Leão, depois em Sagitário. Então, o pessoal que está esperando calmaria.
Eu estou lascada.
Você é de que signo?
Eu sou Leonina.
Então, esses são os movimentos. É fogo, entende? É fogo, uhum. É espontaneidade, é também vontade de viver.
Então essa coisa da revisão do Mercúrio retrógrado em signos de fogo não vai ser calmo, vai ser aquele caos para organizar as coisas.
Vai ser revisão, jogar os papéis para cima.
Desorganiza para organizar.
Tira tudo da gaveta.
Ações, atitudes.
Meio que nem Tom Zedes, né? Que tá explicando para te confundir.
Vai ser o meu estilo de revisão.
Não vai ter outro jeito. Vai ser desse jeito aí mesmo. Né? Você vê que a vida é mais... É mais caótica do que os astrólogos gostariam de vender, né?
Uhum.
Porque, na verdade, são ciclos dentro de ciclos. A gente dançar essas, uhum, esses tempos precisa de muito jogo de cintura, né?
Sim.
E pode a gente cair nessa na coisa do caos, assim, de tudo, né? Sim. Mas o caos sempre existe um sentido aqui, né?
Sim, o caos a gente sempre fala aqui nos nossos papos individuais também, que o caos é o cosmo, né? Ele tem essa coisa toda.
Ele
tem uma inteligência, né? ele tem uma
O caos é a própria
organizada.
Ordem.
Eu acho também.
Kafka já dizia.
Exatamente.
Existe algo em específico? Tô vendo aquela bola vermelha ali, já quero saber o que que é. Eu sou muito curiosa.
Aqui é o Júpiter.
Júpiter em Gêmeos.
Essa bola
aqui, ele muda em Gêmeos. Aqui estão os eclipses.
Tá.
Né?
Mas existe alguma movimentação que te chame muita atenção ao longo do ano, assim, que você fale, meu Deus, aqui o povo tem que
estar esperto.
Tomar conta de si.
A gente tem um primeiro semestre que Marte está muito forte. Então, as pessoas precisam de paciência.
Uhum.
Também
que
o Júpiter está em touro.
Uhum.
Né? Porque Marte, gente, Marte ele ferve. Ele, né? Então, existe uma... Então, a gente vai precisar de paciência. Esse é o primeiro semestre. Depois dá uma mudada nesse tom.
Uhum.
Aí a gente vai poder brincar mais. Por causa dos Gêmeos.
Entendi.
E porque o Marte em relação aqui vai ficar submetido a esses outros planetas. Aqui ele não está. Aqui é ele que governa. O Marte está em Capricórnio agora.
Que é a casa dele, não é?
Que é a casa da exaltação dele.
Ah, entendi.
Ele está no lugar que ele se sente, pô, aqui eu mando, aqui eu sou bem tratado.
Uhum.
Então eu vou começar a dar as ordens.
Uhum.
Tá, então, as pessoas que estão em lugares de chefia, elas vão estar mais prontas também para organizar as suas ações.
Uhum.
Tá, porque elas também estão com mais autoridade para fazer isso.
Tá, isso é bom.
É ótimo.
É claro que sempre é uma coisa muito específica. Nós estamos falando de coisas gerais, não é?
Uhum. Não é específico, né? Dentro. Isso
teria que olhar cada mapa, cada pessoa, né?
E aí, isso que eu te perguntar: quem está nos ouvindo e tem conhecimento da mandala ali, do mapa deles, que pontos, assim, nesse primeiro trimestre pode ficar atento, assim, vai influenciar tal caso? Então, para a pessoa pesquisar dentro do mapa onde isso está entrando,
no
essa
mapa
influência.
Delas, né? Ela tem que olhar onde está Marte no mapa. Onde está Marte e onde está Júpiter.
Uhum.
Porque Marte fica em Capricórnio até, deixa eu ver aqui, até dia 13, né, de fevereiro.
Uhum.
Depois muda para
no meio do carnaval.
No meio, exatamente. Mas o Marte, de qualquer maneira, onde ele estiver posicionado aqui, independente do signo, ele está dando tom.
Uhum.
Então as pessoas, a prudência, cautela e segurança é fundamental, né?
Uhum.
E a paciência, porque aqui as pessoas perderem um pouco a paciência.
Para aqueles que não gostam de carnaval como eu, então sugiro que vocês vão para um lugar bem retirado e recluso esse ano.
Não é pro mato.
Ó, dia 11 de março, a Vênus ingressa peixes, o que é muito bom.
Uhum.
E isso aqui vai começar a preparar o início do ano, que é dia 20. E quando chegar a 20 de Áries, a gente vai ter um ano ótimo. Vai ser um ano ligado a comércio, a comunicação.
Uhum.
Vai ser um ano direcionado a Mercúrio e a Júpiter.
Uhum.
Vai ser um ano melhor. Vocês podem me cobrar, hein?
Uhum.
Lá, 20 de março. No
ligado
tempo.
A comércio é bom, hein?
O Salinho ali.
O Salinho aqui quer vender.
Vai ser um ano que vai ter mais isso.
Uhum.
Mais prosperidade, de forma geral. O Brasil vai estar com mais prosperidade.
Uhum. Isso combina com a numerologia que nós falamos no programa passado, inclusive.
Você sabe, Eduardo e Michele, não havia nenhuma análise astrológica que não fosse para a cidade. Tá? Assim, antigamente.
Uhum.
Porque se a cidade, o país, onde você está, melhora em algumas circunstâncias.
Tudo, a vida melhora.
A população, ah, mas eu trabalho com aquilo lá, então para mim é melhor. Ah, aquilo, eu trabalho com aquilo que está em queda.
Uhum.
Sabe, é assim que a gente avalia.
Entendi.
Não é, o discurso astrológico não é individual,
uhum.
por incrível que pareça. Né? Individual é só quando você vai lá mesmo fazer o mapa com o astrólogo. Né? Quando a gente está fazendo isso, a gente está falando do país.
Sim.
Então vai ser melhor para o Brasil? Seguramente.
Uhum.
Mas seguramente é nítido o mapa do ingresso solar.
Uhum.
Né? Isso a gente vê ali. E bom para a comunicação e bom
para o comércio.
Para o comércio e um ano assim otimista, porque tem jogo que tá envolvido.
Então seria talvez comece a acessar essas brigas ridículas entre os radicais.
Nossa, aí você está pedindo.
Você está querendo
bastante.
Demais, é muito otimista.
Está querendo o retorno de Cristo.
O arrefecimento da extrema-direita no Brasil vai acontecer. Vai demorar alguns anos.
Uhum.
Talvez mais uns 6, 8 anos. Mas isso vai diminuir a violência política aos poucos.
Uhum.
Né? E com tomando as sociedades brasileiras entendendo que isso é um perigo a todos. A rede social não ser regulamentada, não ser, né, entendida como um espaço público, né?
Uhum.
Então, por isso precisa de lei, etc. Então, aí vai voltar aquilo que o Brasil sempre foi, um país de centro.
Uhum.
Centro-esquerda, centro-direita, e aí alguma coisa, mas radical. Isso vai voltar para o centro.
Uhum.
Isso é uma questão de tempo, né?
Uhum.
Então eu tenho que ter paciência e ler a Saturnada lá.
O tempo das coisas parece a tônica desses próximos meses, não? Porque a gente ouviu isso com a Cláudia, com a Vivi, que conversou com a gente sobre as tendências da numerologia. E a gente ouviu aqui de você algumas coisas. É tempo, paciência, né? Continuidade. Então seria isso, assim, o tempo, esperar o tempo das coisas. Não espera sentar e esperar, né? Mas
a
entender
gente tem
esse
ciclo,
tempo.
A gente tem um ciclo de Saturno governando desde 2020.
Uhum.
Então, e esse ciclo de paciência, de construção de tempos, tem 20 anos, tá?
Uhum.
Tá? As pessoas. Só pra avisar, galera, não é só esse ano, não.
Uhum.
Mas é claro que eu diria que a gente tem um ano muito taurino e um ano muito mais geminiano no segundo semestre.
Ai,
o geminiano é mais, sabe, comunicativo, mais divertido, mais crianção até.
Uhum.
Né? Gêmeos é um signo regido que rege Mercúrio, aí a economia, comércio, tudo isso vai ampliar.
Uhum.
E mais senso de humor.
Uhum.
E nesse sentido,
menos
você está perguntando, eu acho que sim.
É.
Vai ter um senso de humor aqui.
Uhum.
Que começa a gente relaxar, né? Portanto.
Até que enfim, a gente vai começar a relaxar.
Porque,
né?
Porque
as pessoas andam tensas demais, anos de tensão, e as pessoas, além de estarem tensas, elas vão distribuindo a tensão por aí.
Elas estão, eu acho que apavoradas, e Deus João usou uma frase que é a astrologia do. Como que é?
Astropânico.
Astropânico. Porque a gente vê, eu sigo muito perfis e vários têm essa coisa mais pesada, mais densa.
O pessoal adora. O pessoal culpa até o fascismo com o Mercúrio Retrógrado. O Mercúrio Retrógrado, não é, gente. Isso aí
é o que dá like.
Isso faz parte da construção civilizatória, né?
Pergunta destacada do 2024. É verdade que durante o Mercúrio Retrógrado a gente tem problemas com eletrônicos?
Olha, outro dia eu fui comprar.
Porque minhas coisas pifam e eu não sei se sou eu que mentalmente faço elas pifarem.
Dá uma ajudada, né? Dá uma ajudada. E as coisas parece que tem mapas também, né?
Uhum.
Elas ficam sabendo como é que tá entrando. Eu evitaria.
comprar
tá?
Quantos?
Vocês não vão ver no site da Saturnália a gente falando muito disso. Por causa disso, porque eu prefiro falar de outras coisas do que incentivar essa ideia do pânico e tal, sim, né? Mas eu não evitaria, sabe? Evitaria, porque o planeta, o que que acontece? É tudo um movimento aparente, né? Então daqui a gente vê o Mercúrio passar o Sol e aí ele começa a diminuir a velocidade dele. Aí a gente tem a impressão que ele está voltando para trás, porque ele mudou a velocidade. Então isso significa que ele estava andando muito rápido. Ele anda muito rápido. E aí ele começa a diminuir a velocidade. Então aí ele volta, aí ele vai voltar, vai passar pelo Sol, e ele vai voltar, e ele vai continuar diminuindo a velocidade dele. Esse diminuir a velocidade, quando tudo para, cai a internet, o Mercúrio está parado. Ele não está retrógrado, ele está parado. Aí ele vai voltar a andar direto. Então, a gente que estuda esse assunto, a gente fica mais de olho nas velocidades do planeta do que exatamente...
No para frente ou para trás.
Frente para trás.
Né? Agora, a gente sabe que ele está diminuindo a velocidade quando ele está retrogradando. Então, olha lá a efeméride da Saturnália, que lunário lindo, maravilhoso. E aí vê quando ele vai ficar direto, porque aqui está marcado o momento que ele fica direto. Tá? Ele ficou direto agora... Dia 2. Né? Em Sagitário, ele vai ingressar Capricórnio dia 13. Aí já muda o tom. Aqui vai estar todo mundo objetivo. Dia 13 até dia 5, fevereiro. Aí começa o carnaval.
É objetivo, daí dá pra falar se que é culpa do Mercúrio que ficou direto. Se você for grosso.
Se eu ficar mais objetivo, eu tô lascada.
É a objetividade.
Tem que colar um esparadrapo na minha boca.
Pois é. Então esse. Outro dia eu fui fazer uma compra de móvel, assim, pra uma cadeira. Comprei com Mercúrio em Sagitário, ele tá direto. Ele tá, só que em Sagitário é uma posição ruim para ele.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho.